Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Sessão solene entrega medalha Somos Quem Fomos. Projeto de lei cria o Dia do Artesão. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Dr. Luiz Fernando e Isaac Demani. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, nosso WhatsApp 999-55-3040 e também a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Entra lá, você vai assistir a gente, vai poder participar aqui e interagir com os nossos convidados do programa. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara.
Boa tarde, vereador Isaac Demani.
Boa tarde, querido Guto. Boa tarde, meu companheiro, doutor Luiz Fernando, grande vereador que nós temos. Boa tarde a todos aqui da Rádio Nova Friburgo AM e a todos os nossos ouvintes que, da nossa querida Nova Friburgo, que nós temos a honra aí de podermos entrar no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, para podermos falar um pouquinho do nosso trabalho.
Bem, boa tarde, vereador doutor Luiz Fernando.
Boa tarde, Guto. É um prazer falar com os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Eu acho que tem que debater mesmo, tem que ter o trabalho passado para a população, e a rádio é o melhor caminho. E obrigado mesmo pelo carinho da Rádio Friburgo AM.
Muito bem, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara. Quero registrar a presença do Augusto, que eu só chamo de Guto, que é o meu xará.
Xará,
né?
Xará,
tá,
xará.
Joia. Seja bem-vindo também, está aqui com a gente no estúdio. Bom, eu só vou começar com uma coisinha. Lá em Conselheiro, as passarelas trouxeram alguns transtornos para a população. Como é que é isso aí? Faltou um pouco de contato também do nosso executivo aqui com o executivo de lá. E aí?
Guto, aquilo ali é uma, assim, no meu ponto de vista, um verdadeiro absurdo que o governo do estado, através do INEG, está fazendo no nosso município. Quando se falaram que iam se trocar a passarela, primeiro eu achei uma troca desnecessária, porque eu não tenho notícia. E eu até fiz esse ofício ao INEG, na denúncia que fiz ao Ministério Público, de que aquelas passarelas estavam comprometidas, mas deve haver uma explicação técnica para eles trocarem quatro passarelas que não estão comprometidas. Uma até poderia justificar que aquela ali, já chegando no Jardim Ouro Preto, que desde a tragédia de 2011 acabou cedendo aquela parte onde fazia o acesso, depois foi feito um acesso improvisado que ficou até hoje, mas as outras três não têm notícia de problema algum. E foram trocadas as passarelas. Eles colocaram passarelas de ferro.
Essa que você está dizendo é aquela ali logo depois da curva do JJ?
Isso, JJ. JJ. Aquela ali teve até, a gente poderia até se justificar, haver algum dano estrutural, que eu também desconheço. Mas nós estamos perseguindo essas informações. Mas qual é a grande questão? Fizeram aquela passarela feia, que é uma passarela de ferro, que está lá acumulando água, que as cantoneiras são viradas para cima para poder acumular a água, uma coisa assim que eu não consegui entender direito aquilo ali. Parece que numa dimensão maior do que a própria largura do leito do rio. E o que que fizeram? Quando se colocaram aquelas pontes ali, e fizeram uma rampa em cima da calçada, da calçada compartilhada que foi feita ali, que, onde as pessoas transitavam no seu deslocamento normal do dia a dia, outros usavam para o seu lazer, para esporte, com o fim de fazer as suas caminhadas. Outros andavam de bicicleta para aquele local e havia ali aquela guia no meio de um piso de guia para a pessoa que é deficiente visual poder transitar ali com segurança também. Simplesmente colocaram uma passarela, tomando quase toda a calçada, largaram em torno de 30 centímetros a 40 centímetros do lado ali, que eu imagino que deve ser, eles imaginaram que os pedestres fossem passar por ali, porque se não passar por ali ia ter que descer para o asfalto, expondo as suas vidas a risco. E simplesmente não fizeram uma rampa de qualquer maneira ali. Isso causou uma revolta muito grande na população e não foi diferente no meu ponto de vista. Depois eles até justificaram, dizendo: não, a rampa vai descer do outro lado. Ia descer nada. Eu fui lá ver, Não tinha nenhuma amarração de ferro que desse a entender que aquela obra continuaria a rampa para o outro lado. Não tinha, estava acabado, está tudo fotografado, registrado. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público desse absurdo, porque, não, olha só, Guto, tem que se respeitar a nossa população, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira assim. Isso causou uma revolta, e uma revolta legítima na nossa população, e eu fiz coro a essa revolta. Dentro da minha competência, eu não posso fiscalizar a execução das obras do Estado, mas eu denunciei ao Ministério Público essa questão e protocolei um ofício ao INEP pedindo que ele fizesse uma rampa mais alongada do tamanho de toda a calçada, mas que descesse ao outro lado também, permitindo as pessoas transitarem por ali de um lado para o outro, não só para ter acesso à ponte, porque senão vai ter que se descer no asfalto, o que é um verdadeiro absurdo. E outra questão, e a nossa Avenida Brasil? Vai ficar com aquela rampa plantada no meio da Avenida Brasil, inviabilizando a construção de uma via importantíssima para o distrito, o Conselheiro Paulino, que sofre com o caos do trânsito na nossa cidade. Está lá, ó, essa obra está inviabilizando a construção da futura Avenida Brasil, que é uma coisa que nós lutamos, brigamos, lutando. Aí vem o Iné, sepulta o sonho, uma luta de tanto tempo, porque pode ver lá, se verificar, a rampa está lá construída no meio de onde passaria via Avenida Brasil. Isso é um absurdo. Então, a minha parte como legislador, fiz a denúncia ao Ministério Público, está lá protocolado, eu tenho a cópia do ofício para fornecer a quem quiser, está lá nas minhas redes sociais. Fiz a solicitação ao INEC que reavalie o projeto para poder dar essa liberdade de locomoção à nossa população com segurança. E estamos aguardando agora os desdobramentos disso. Aquilo ali foi um verdadeiro absurdo e eu levantei minha voz em favor da população de Conselheiro Paulino, que foi a mais atingida nessa questão aí dessa lamentável obra feita pelo governo do Estado no nosso município através do INEA.
Doutor Luiz Fernando.
Guto, lamentável, né? É uma vergonha para Friburgo aceitar uma situação dessa. É uma vergonha, pior ainda, o descaso que é Conselheiro Paulino para todos os fiscalizadores. Porque como que pode você fazer uma ponte horrorosa daquela? Isaac colocou, fez uma colocação perfeita. As pontes não estavam em situação para serem retiradas. A maldade é tanta que tirou uma ponte boa, deixou as pessoas sem passagem.
Eu já tinha que dar a volta.
Tinha que dar a volta para depois botar aquela ponte horrorosa. Número dois, não pensaram nenhuma vez no povo de Conselheiro até para botar a ponte. Se a Avenida Brasil, que parece até sonho mesmo, né, que é igual a Estrada do Contorno, que nunca sai, que todo mundo promete, mas não cumpre, aí o que acontece? A falta da Avenida Brasil viu no dia da ponte, que jogaram o trânsito ali para a ferroviária, o Conselheiro virou um caos.
E a Avenida Nossa Senhora também, do Amparo,
eles não é isso? Isso aí, ficou um caos. E eles não têm respeito, olha só, respeito nenhum com a população, porque aquela ponte é perigosíssima, Guto. Ali cai uma criança dali. Eles não pensaram nisso. Vai ser um criatório de dengue, que vai estar vindo o verão aí. Ali acumula água. Isso é uma vergonha. Friburgo já não aguenta mais isso. Tá? É um desrespeito com o conselheiro. É um desrespeito com qualquer friburguense. Porque esse dinheiro, quem paga imposto, também está pagando aquela ponte. E eu tive em outros bairros do Rio, que engraçado que os modelos de ponte, Isaac, deve ser da mesma empresa. Eu acho que já pode o Ministério Público começar a fiscalizar. Igual obras de UPA, etc. Tal. Porque os modelos de ponte que estão botando todo o estado do Rio são daqueles de ferro, entendeu? Então isso é uma vergonha, entendeu? Não tem amor, não tem carinho. Até as crianças também que soltavam pipa ali, que é um perigo, né? Não estão sendo prejudicadas. Cai correndo atrás de uma pipa, não vê, cai dentro do Rio, cara. Isso é uma pouca vergonha. E conselheiro não aguenta mais, entendeu, Guto? Conselheiro não aguenta mais tanto desrespeito com ela. Isaac sabe como ele luta pro conselheiro. Entendeu, né? Nós estamos lá sempre. Pô, aquilo ali é um desrespeito. E outras coisas mais, né? Como eu te falei, a questão do trânsito pela ferroviária ali acabou com tudo. E a Avenida Brasil não sabe
papel. Falando nessa questão de trânsito, me lembra obrigado. A nossa mobilidade urbana. A gente está melhorando na nossa cidade? Como é que funciona, doutor?
Eu, sinceramente, eu acho que a mobilidade urbana é muito palavra de político, né? Porque, vamos fazer a mobilidade, eu não vi. O trânsito está caótico, passa dificuldades, entendeu? Conselheiro, um bairro mais atingido, né, Isaac? Porque tem sempre um engarrafamento. Sim. Conversei com alguns empresários, domingo, agora eu estava em Conselheiro, eles falam o seguinte, para chegar num comércio no horário do rush, que é 5 horas da tarde, é impossível. Sim. Isso só atrapalha. Enquanto não tiver um estudo direito, treinarem a Altran também para fazer um trabalho certo.
Até ter mais agentes.
Ter mais agentes fiscalizadores, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita, que a mobilidade só é falada, não adianta.
Mesmo concentrado aqui no centro da cidade, aqui no centro também a gente vê muita coisa.
Muito difícil, né, Guto? Você vê os carros parados em faixa dupla, né, o desrespeito na hora dos transportes no carga e descarga, que o comerciante precisa do carga e descarga. É só ter diálogo, ter organização e ter bons agentes também. Exato. Não é que todos são ruins, não. Tem agentes muito bons, mas o número poucos. É insuficiente.
É, verdade.
O número dos agentes é muito pequeno. Não dá para tomar conta da cidade toda. Mas hoje, mantendo, você trocou um assunto importante, conselheiro passa com o pior momento da mobilidade urbana que já existiu.
Que ali é complicado.
Verdade, doutor Luiz Fernando tocou bem na situação, eu vou começar lá para o conselheiro. Assim, raramente você vê um agente de trânsito no distrito Conselheiro Paulino, que é um dos maiores distritos do nosso município. É o coração econômico,
do
nosso cidade. E você não vê assim, uma atenção dessa parte do poder público lá. É, assim, é lamentável. E assim, a questão da mobilidade, assim, a questão é bastante complexa, né? Eu já assim, fui um motivador e um impulsionador de um projeto de lei que orientava o executivo a incluir na matéria da rede curricular ensino e educação no trânsito, para a gente formar uma geração, porque essa geração, não sei se tem jeito, não, mas eu acredito que a próxima geração, a geração futura, as coisas vão melhorar, e começa por educação. As pessoas têm que ter educação no trânsito também. Muita culpa das coisas que às vezes acontecem do motorista. Motorista que não respeita uma vaga de um deficiente físico ou uma área de embarque, desembarque, de mercadoria, ou local proibido para estacionar, ou para em fila dupla, e por aí afora. E assim, eu vejo que a nossa mobilidade urbana não está muito preocupada na parte pedagógica de orientação dos motoristas. Parece, sim, há um interesse muito grande em se produzir, emitir a maior quantidade de multa possível, porque isso vai ser bom, assim, para os nossos agentes. Eu acho que eles deveriam alertar o motorista, tem a parte pedagógica, fez uma orientação, doutor Luiz Fernando, na segunda vez, aí
multa. Eu também sou contra a multa, né? Eu acho que multa, tem que alertar, Isaac colocou muito bem. Vamos ensinar, isso. Vamos dialogar. Está faltando diálogo e parceria. Não, Isaac verdade. Colocou muito bem.
E a mobilidade avança muito mais além do trânsito. Nós temos aí a grande dificuldade dos nossos deficientes físicos transitarem pela nossa cidade. Não há o respeito aos deficientes físicos. As calçadas não têm as rampas dentro do padrão correto da IBM, da ABNT. Eles têm dificuldade em se locomover na nossa cidade. Nossos deficientes visuais com a mesma dificuldade também da locomoção. Então, assim, há que se avançar muito na questão de mobilidade urbana, respeitando os direitos daqueles que têm algum tipo de limitação, que são os nossos deficientes físicos, que eu faço questão de lembrar e defender sempre, seja com relação à educação no trânsito, para que nós possamos ter o trânsito possa fluir melhor e ações efetivas por parte aí, sim, do executivo na melhoria das vias e vias de acesso alternativa para que o trânsito na nossa cidade possa fluir. Aí eu volto, conselheiro Paulino já tomou uma paulada nisso com a construção dessas rampas, dessas pontes, dentro do espaço onde seria construída a Avenida Brasil, que é uma luta que nós estamos trabalhando isso há muito tempo para ver se essa Avenida Brasil é construída para desafogar o trânsito de quem sai de Conselheiro Paulino em direção ao centro. É uma... Sai de carro 5 horas de Conselheiro Paulino para ver que novela, que terror que é você ficar dentro do carro até chegar no centro da cidade ou até chegar à Olaria. Um absurdo, é lamentável. Isso temos que melhorar muito nessa área do nosso município.
Bom, doutor Luiz Fernando, em uma de suas falas lá na tribuna, o senhor trouxe à tona um assunto que preocupa. Situação da UPA com essa nova OS.
Guto, eu acho que eles vão ter que tomar alguma providência, né? Eu não vou me calar. A OS que ganhou a licitação da UPA, ela tem problemas muito piores do que a da que está. E a banca que foi feita pela prefeitura, ela condenou as duas OS, a atual e a que está entrando, dizendo que não podia, a banca escolhida. De repente,
mesmo assim,
foi lá, assinaram e autorizaram a entrada dela. Entendeu? Elas têm processo de improbidade, de casos de não pagar funcionário, várias ações trabalhistas, entendeu? Problema no Tribunal de Contas. A Prefeitura de Niterói não aceitou a entrada dessa OS. Tem documento disso tudo, né? Uhum. Eu não estou entendendo. O que eu mais me deixa chateado, que foi feita uma comissão na prefeitura séria para poder avaliar, e eu tenho o documento, negou. Falou que as duas não podiam entrar. Aí passou na mão dos gestores, eles autorizaram a entrada da OS, passando por cima da comissão. É isso que é de estranhar.
Agora, isso lá na frente pode dar um problema, porque ele tem que refazer tudo.
Os problemas são muito mais sérios que que a gente imagina, né, Guto? Já tem problema com funcionários, atrasos salariais. Agora o Estado está pagando em dia a subvenção, mas nos outros anos não entrava o dinheiro em dia. Então, a prefeitura aqui sofria, né, no repasse. Então, de repente, vamos piorar a situação? Não dá, o funcionário merece respeito, né? E a proposta dessa nova OS que está entrando vai pagar funcionários abaixo do salário mínimo. E os médicos para o PJ, uma coisa que estava proibido no edital. É por isso que a gente fica chateado como que acontecem essas coisas na nossa cidade. Porque não era para ter, não era para ter. Entendeu? O que eu falo é o seguinte: se fez uma banca, tem que respeitar a decisão da banca.
Tá e lá, tem também o edital a ser.
O edital a ser cumprido ser também. Por que foi diferente? Isso me preocupa, porque ali tem vários. Atende. Primeiro, eu fui diretor em duas ocasiões daquela UPA, tive um grande sucesso lá, Isaac sabe disso, né? Botei ela como os melhores do Brasil, né? Na época quando eu fui na UPA. E hoje está pior, entendeu? E os funcionários lá merecem respeito. E a população hoje não consegue sobreviver sem a UPA.
Sim, exato.
A UPA se transformou em um ponto importante na saúde do nosso município. Então a gente não pode deixar afetar. Porque quando o funcionário lá não está recebendo salário, ou é coagido, ou não tem profissionais de altura, né, Isaac? Quem vai sofrer é a população.
E sofre muito.
Entendeu? E a gente sabe a importância daquela UPA hoje para o município. Né? Eu não vou me calar sobre isso mesmo, entendeu? Eu já falei, já juntei os documentos, minha assessoria está entregando no Ministério Público, entendeu? Mas o que assustei foi isso. Se uma banca examinadora, né, ela condenou, como que de repente entrou, entendeu? É autorizado.
Muito estranha essa situação. Até em termos jurídicos, a coisa é complicada.
Não, isso vai dar pano.
Se tem problema na justiça,
exatamente.
Ainda pode ter o um problema da. Como ficou a situação da UNIR que está saindo?
Não, a UNIR tem que, para entregar, na verdade, tem que estar tudo em dia. Porque também deixar os funcionários a verdade não pode. Mas o histórico honrar dessa aí é pior ainda, né, Isaac? Você é advogado, um bom advogado. O que acontece? Agora vai entrar uma que tem fama de não honrar a parte trabalhista, muito menos de valorizar o profissional. Então, como que fica?
Não pode. Hoje a UPA de Conselheiro Paulina, o doutor Luiz Fernando falou, eu vou repetir, é essencial.
Exatamente.
Não só para o nosso município. Na verdade, faz o atendimento ali também de municípios vizinhos. Você chegando, quem vem de Cantagalo, Cordeiro, Monjardim, ou Sumidouro, Carro, vai passar primeiro ali na UPA, dependendo da situação de urgência. É ali que vai parar, não vai chegar até o hospital.
O Raul Sertã, ele tem uma atitude mais resolutiva, das casos mais graves, né? E o Raul Sertã hoje sofre pelo crescimento desordenado dele mesmo, até pelos puxadinhos, né? Salva muita vida. Sou apaixonado pelo Raul Sertã. Mas hoje, se não existir a UPA, o Raul Sertã não dá conta.
Não dá conta, não.
Porque existe hoje, vamos botar 400 atendimentos na UPA e 600 no Raul Sertã. Hoje, se aqueles atendimentos da UPA ou 500 atendimentos vierem para o Raul Sertã, não tem como dar conta.
Vai ser um caos.
Entendeu? Porque os postos de saúde, eles não funcionam ainda da maneira que deveria ser, entendeu? Que teria que suprir a necessidade da população, uma receita, um atendimento mínimo. Né? O especialista também está fugindo dos postos pelos baixos salários, entendeu? É o que eu falei. Falar mal também é muito fácil.
Tem que apontar a
então,
solução.
Eu acho que a solução é o diálogo. É chamar os médicos para conversar, entendeu? Chamar os profissionais da saúde, ver se há algum consenso para a gente poder melhorar a condição de trabalho e também de atendimento da população. Eu acho que o diálogo, ele chega em qualquer lugar. O que não pode ser imposição e para pior, né? Que é o que está acontecendo no meu modo de ver na UPA.
O diálogo a gente chega sempre no equilíbrio.
Nós temos a característica aqui de termos um hospital municipal, mas que, na verdade, funciona como um hospital,
né,
regional.
Isso
atendendo aí 12 ou 14 municípios, na verdade. Assim,
16
municípios, então, olha só. É a hora de aproveitarmos o nosso deputado estadual e começarmos a trabalhar o governo do estado implantar, então, que se implante em Nova Friburgo, já que é o grande centro dessa região, né? Um hospital regional custeado pelo estado também, poder dar suporte a isso tudo, porque está sacrificando demais a nossa população em função desses atendimentos, que parece que corresponde cerca de 40% dos atendimentos, são de pessoas fora do município de Nova Friburgo. É complicado isso.
Quando eu fui secretário de saúde, nós início novamente a história do Hospital do Câncer. Reiniciamos aquela obra, que é uma coisa desde Paulo Azevedo, né? Também igual isso, entra no, no, nos, nos nossos sonhos, né? Que é a Avenida Brasil, Estrada do Contorno, Hospital do Câncer. Só que o Estado, ele tem que entender que o doente aqui não pode depender de ir no Rio para tratar, cara.
Como,
aqui, se ele faz um hospital de alta complexidade aqui, é justo. Exato. É um cara que fica, às vezes, esperando uma cirurgia no Intro. Quanto tempo, Isaac?
Verdade.
Quanto tempo o cara fica esperando uma cirurgia de alta complexidade? Né? Isso aí, eu acho que tinha que fazer. O Hospital do Câncer é super importante e o Hospital Estadual também, como o Isaac falou. Que a gente briga sempre, sempre falamos sobre isso também.
Isso tem que acontecer. Não dá para o Estado ignorar essa região toda.
Não tem como. É muito abandono de uma região que apoiou o governador, né? Por isso que é bom ter o Sérgio Lobach lá, mandar até um abraço para ele, que ele pode lutar por essas causas para a gente, verdade, entendeu?
Ele faz essa ponte com o governo do Estado e com a nossa região, e nós confiamos no trabalho dele, e nós esperamos que se inicie esse trabalho, porque nós precisamos do hospital regional aqui. A gente está apontando uma solução que vai ajudar muito a nossa população, porque vai atender a nossa população também e a população de toda a região. Vai desafogar o atendimento e as ações que são feitas no Hospital Raul Sertã. Isso é uma coisa imprescindível. Agora, a necessidade do governo do Estado atuar junto também.
3 meses internado lá, esperando para fazer uma consulta no Rio, no Raul Sertã. Se já tiver, já desafoga e sobra o leito para outro caso. Pode tratar com mais amor, com mais carinho outros pacientes também. Está errado esse modelo do Estado utilizando Friburgo como ponte, porque, na verdade, Friburgo acaba sendo obrigado, viu, Isaac, a ser
um hospital municipal e a ser regional.
Ter
um
polo da coisa. Estadual, que é obrigado, porque não pode negar socorro.
Sim, exatamente.
Né? O que acontece? Então, depende do Estado agora fazer a parte dele, que é realmente fazer esse hospital estadual aqui. Seria maravilhoso.
Pois é. Agora, essa questão da UPA, a empresa não poderia ter feito parte dessa licitação, ganhou, e agora é uma preocupação que fica, viu? Porque de uma hora para outra a coisa pode parar lá. E se fechar a UPA?
Se eu estivesse nesse lugar, o Isaac é advogado, chamaria a banca novamente, preparava um processo novamente para não ficar feio depois. Porque o que vai acontecer? Vai ser uma guerra judicial. Os elementos estão aí todos, claros, com documento. Então, para não ficar vermelho depois, faz a coisa certa, porque agora, a gente depende muito da UPA de Nova Friburgo.
É bem, bem, bem complicado mesmo. Falando ainda de saúde, a questão dos postos e do trabalho, principalmente de saúde da família, estratégia de saúde da família, funcionam mais ou menos, mas funcionam.
Funcionam, sim. Mas deveria, Friburgo, cabe, nós poderíamos botar mais 10 postos, 20 postos em Friburgo, de médico de família, que talvez não desse a vazão necessária. O grande problema é o seguinte: a morosidade no poder executivo de fazer as ações que atrapalha tudo. Por exemplo, poxa, eu falo aqui em nome do povo do Cordoeira. Falo aqui em nome daqueles meus pacientes. Até hoje, Isaac, é ótimo fazer o posto. O posto não acabou a obra.
A pergunta que sempre chega aqui é...
Pô, a covardia com quem está no Cordoeira.
Não tem nenhuma.
Não. Então, o que acontece? Aí você fala assim, o que está acontecendo? Fiscalização e cobrança na questão da prefeitura mesmo. Porque, olha só, se foi feita uma licitação, foi tratado, que o contrato está sendo efetivado, não há condição de um atraso tão grande, Isaac.
Verdade, acaba prejudicando toda aquela comunidade que já é sofrida.
Não sofrida, e põe uma comunidade no centro aqui da cidade, cara. É do lado aqui do centro, cara.
Pois é.
É uma covardia, atrás
da
prefeitura.
E aí todo mundo fica à mercê, então, lá do suspiro.
Isso não tem condição, e o suspiro já tem certas as suas dificuldades.
Exatamente.
Que lá tem um maior centro de especialistas, mesmo sendo reduzido. Que tem, imagina, aquilo ali vira um caos. Olha só, isso nós estamos falando do Cordoeira. Quando eu fui secretário, nós fizemos um posto de Muri, de Conquista. Mas o Isaac está sempre falando que queria mais 2 postos do Conselheiro Paulino.
Verdade.
Ele falou
para mim, desafogar, né?
Ele me perguntou, doutor, é possível um posto no Califórnia? Falei, Isaac, nós podíamos lutar junto com isso, porque o Califórnia precisa de um posto de saúde ali. Porque às vezes a pessoa acamada também, tudo bota em Conselheiro. Conselheiro hoje é uma cidade. É grande, um posto de saúde só, como que o cara vai sair para um lado do Prado, um cadeirante para chegar no posto? Com os buracos que tem na rua, com acessibilidade, como o Isaac colocou, bem fraca. Depende de um carro. Aí tem que pedir um favor para alguém se ele não tem. Esses postos, por exemplo, podia ter um no Prado, podia ter um no Califórnia, no São Jorge.
Que é grande demais. Não tem problema.
Terra Nova?
Terra Nova não, nem se discute.
Que Terra lá, Nova, sem estrutura nenhuma.
Sem estrutura nenhuma.
É um bairro novo sem estrutura nenhuma.
Quer ver um
nenhuma.
Exemplo que você deu aí? Muito bem, Guto e Isaac também, que é um caos. Botaram lá o Terra Nova. O projeto inicial eu acompanhei, eu vi, cara. Era para ter o posto de saúde, posto policial, quadra de esporte e creche. Tudo. Aí o que aconteceu? Jogaram no nosso peito, aceitamos do jeito que estava. Resultado, hoje quem sofre é a população. Se alguém hoje tomar uma condição com relação ao problema da UPA, amanhã a população não sofre. Porque se jogar no nosso peito e entrar, depois como faz para fazer? É a mesma questão. E isso aí eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, nós estamos falando muito de conselheiro, né? Porque a gente vive lá, né?
Mas, tipo assim, e é bom, e é bom.
Olaria também. Mas, por exemplo, comunidade do Alto de Olaria, lá na Xingu. Beleza, o postinho lá está funcionando. Trabalhei lá muitos anos. Uhum. Então, um abraço para lá, sempre me trataram muito bem, sempre bem recebido. Não pode fechar um posto para começar outro.
Sim.
E aí, Guti? Você está entendendo? Nós não podemos abandonar a população. Vamos planejar, vamos ter o diálogo, vamos conversar com os vereadores, vamos conversar com o secretário de saúde, vamos conversar com o prefeito. Mas o problema, no caso do Cordoeira, fica triste, porque foi feita licitação, a obra já começou não sei quanto tempo, e não acaba.
Não acaba.
É o quê? Para a gente entregar ano que vem? Aí o povo já está revoltado, não tem reversão política nenhuma, não.
Pois é.
Ô, Guto, hoje, infelizmente, eu vou ter que sair mais cedo um pouquinho, deixar meu companheiro vereador Luiz Fernando aqui com você, mas antes de sair, eu queria falar duas coisas importantes, que primeiro uma notícia boa lá para a nossa comunidade rural lá do terceiro distrito, Embaixada de Salinas, no meu primeiro mandato, doutor Luiz Fernando, consegui uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra poliesportiva lá, ela iniciou a construção, ela acabou sendo paralisada e abandonada, está lá esse tempo todo parada, e o nosso secretário de esporte, Valdemir, está trabalhando junto ao EGP e à Caixa Econômica Federal, a viabilidade de retomar esse projeto para terminar essa quadra poliesportiva lá daquela comunidade rural de Baixada e Salina. Aqui eu mando um grande abraço a toda a comunidade querida do terceiro distrito, onde eu tenho grandes amigos e pessoas que confiam no meu trabalho. E outra questão sobre aquela licitação que havia sido feita para a construção de uma nova praça em Olaria. Eu conversei muito com o prefeito, o Renato
Seria
Bravo,
ali onde é Esmomo hoje,
onde
né?
Onde é Esmomo, Altran.
Vicente
que
Sobrinho.
Suspendesse aquela licitação e ouvisse a população, ouvisse os feirantes, ouvisse todos para que nós chegássemos ao entendimento da construção de algo que seria benefício para toda a comunidade, porque a praça definitivamente não era. E o prefeito Renato Bravo teve essa sensibilidade, suspendeu aquela licitação, e nós marcamos uma reunião com representantes da sociedade, do comércio, do pessoal das lojas de lingerie, da Associação de Moradores, do Alto de Olaria, dos feirantes, e chegamos ao entendimento da construção ali da nova Feira Livre de Olaria, que ficou um projeto fantástico e belíssimo, já foi apresentado e será executado, e vai ser maravilhoso, doutor Luiz Fernando, tanto para os feirantes que não vão deixar de ter a sua feira num local adequado, com barracas padronizadas, uma coisa linda, vai ficar bonito demais aquilo ali. E o espaço vai ser de utilidade para a comunidade. Vai se usar para a Feira Livre, mas pode se usar num evento da própria Imperatriz de Olaria, de um evento cultural do samba, ou do evento da igreja que quiser fazer ali, seja a Igreja Nossa Senhora da Graça, seja qualquer uma das igrejas evangélicas ali de Olaria, vai poder ter um espaço ali para se fazer um evento, vai ficar maravilhoso aquele espaço ali, que ia ser feito uma obra, uma praça que não era o principal objetivo da comunidade de Olaria. E eu consegui, juntamente com a comunidade de Olaria, convenceu o prefeito Renato Bravo, nós chegamos a um entendimento de um projeto maravilhoso que vai beneficiar demais ali a nossa querida comunidade de Olaria. Eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo, desse entendimento de que a vontade popular prevalecesse ao invés de um projeto de uma praça, que não é um equipamento público ruim, mas não era a prioridade da comunidade naquele momento. E o prefeito Renato Bravo teve o entendimento de suspender a licitação e, junto com a comunidade, junto com o representante da comunidade, nós chegamos a esse entendimento que vai ficar uma obra ali maravilhosa para a nossa população de Olaria. Tá bom, meu amado? Tá, grande abraço para você, tá, grande abraço para o meu amigo doutor Luiz Fernando, a todos aqui, os nossos ouvintes da Rádio Nova Friburgo AM. É uma grande satisfação sempre poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso final de semana.
Muito bem, nós vamos conversar agora com o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Tudo bem, Alexandre? Boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde muito especial a toda a população de Nova Friburgo nessa sexta-feira, 4 de outubro.
Muito bem, Alexandre. Saída. A gente não pode deixar de falar esse assunto, principalmente que já está tomou conta da cidade. A saída do apoio político do Cidadania ao Executivo Municipal, que no caso é o teu partido.
Todos sabem da postura desse presidente. Eu entendo aí as manifestações nas redes sociais, mas esse presidente teve e vai ter sempre uma linha ética correta, como tem tido ao longo dos anos, né? A gente não caminhou, não ganhamos a eleição com o atual prefeito, todos sabem disso, mas o partido apoiou, não é, o nosso grande líder aí, o deputado Conte Bittencourt, foi um dos articuladores junto à campanha do prefeito Renato Bravo. E no decorrer do tempo agora, alguns companheiros de partido participaram do governo. E essa saída agora era mais do que esperado, as coisas não têm acontecido. Uhum. Eles têm caminhado para um caminho que não satisfaz, né, tudo aquilo que a gente acredita. Então, isso foi tomada essa decisão do partido na noite de segunda-feira, e na terça-feira agora eu procurei o prefeito, em nome do partido, em nome do deputado Conte, do ex-deputado Conte Bittencourt, e colocamos à disposição.
Muito bem. Greve da educação, acho que teve um fim, né? A gente pode dizer que sim?
Eu espero que sim. Eu disse sempre, desde o início, quando começou, que não era bom para ninguém, nem para os profissionais, nem para os pais que dependiam de trabalhar, de deixar suas crianças, principalmente o que tange a área de creches, né, dos menores. Mas eu acho que, graças a Deus, agora resolveu. Eu espero que seja uma nova etapa para os profissionais de educação, para os pais, né, para que possa se resolver e ter esse resultado sido favorável aos funcionários. Obviamente, houve uma perda, a dúvida, mas, graças a Deus, chegou-se ao fim.
Muito bem. Bom, Alexandre, os vereadores chegaram aqui, o vereador Isaac Demani e o vereador doutor Luiz Fernando estão aqui para participar do Rádio Câmara de hoje aqui com a gente.
Eu quero cumprimentar os dois, parabenizar ambos pelo belo trabalho que vem fazendo em Nova Friburgo, tanto o doutor Luiz Fernando, meu querido amigo, como o Isaac Demani também, um amigo querido. Espero que corra tudo bem no programa. Quero mais uma vez desejar êxito ao mandato dos dois, que têm trabalhado incansavelmente no Parlamento, sabem que podem contar com esse presidente no que der e vier, independente dos últimos acontecimentos. Esse presidente vai se manter numa linha como manteve durante todo esse tempo. Vereadores nos elegeram presidente da casa, nós vamos honrar a casa, vamos honrar o voto dos vereadores, mas tendo uma linha, sabendo que esse presidente é um presidente republicano, né? Que tem aí no seu coração, não faz política com fígado, a governabilidade vai continuar, agora, sempre acreditando que nós podemos fazer mais. Isso aí já está no nosso coração, no nosso sentimento. Então, o que aconteceu, não muda em nada os trabalhos da casa, não muda em nada o respeito que nós temos pelo Executivo, mas com nossas posições, defendendo e acreditando nas nossas posições. Mas lembrando que o nosso principal objetivo é levantar, resgatar, sem dúvida nenhuma, a autoestima da população junto à Câmara Municipal. Isso nós vamos fazer, mas não vamos jamais deixar com que o Parlamento vire em momento algum, como não deixei até agora, quintal da Prefeitura. Isso nós vamos deixar. E do mais, a governância, né, e a governabilidade vai continuar, porque a Câmara tem um presidente republicano. Isso já está no meu DNA. Mas vamos trabalhar. Trabalhar para que a gente possa ter dias melhores e defendendo sempre aquilo que a gente sempre fez, defendendo aquilo que a gente acredita. Então, eu cumprimento aí você, Guto, cumprimento a Paulinho, cumprimento aí a nossos dois queridos vereadores, parabenizando pelo trabalho mais uma vez e desejando êxito aí nesse programa importante da TV, da Rádio Câmara, que eles vão poder levar aí à sociedade, ao povo friburguense, tudo aquilo que eles têm feito aí no mandato.
Muito bem, o doutor Luiz Fernando vai falar contigo.
Alexandre, ninguém tem dúvida do seu caráter, da sua honestidade, sabe que nós somos grandes amigos, e do teu lado republicano. Você é um cara que leva a política de uma forma racional, e é isso aí, adorei suas palavras, presidente. Nós temos Friburgo, tem que evoluir, tem que crescer, tem que melhorar. Parabéns, meu presidente.
Obrigado, meu querido. Um abraço, senhor. Bom programa aí, parabéns por tudo que o senhor tem feito em Nova Friburgo, não só na área da saúde como bom médico, mas também como excelente vereador, excelente parlamentar aí, ajudando a Câmara a poder desenvolver os seus trabalhos.
O vereador Isaac Demani também vai falar contigo, excelente.
Meu amigo, presidente Alexandre Cruz, só deixar aqui registrado um grande abraço, presidente, e reafirmar que sou testemunha da austeridade do seu mandato à frente da presidência da Câmara, do seu comprometimento com a nossa população, com a economicidade do dinheiro público. Então, eu sou testemunha disso. Quero parabenizá-lo e dizer que me sinto muito honrado de ter participado da sua eleição nas duas eleições de presidente da Câmara Municipal. Deixar registrado aqui esse parabéns e esse importante testemunho do seu comprometimento com a nossa população.
Obrigado, vereador Isaac. Meu carinho, meu respeito. Eu sei do trabalho que o senhor tem feito, não só na área jurídica, mas também como vereador. E nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos para o Nova Friburgo melhor, fazendo sempre com que o parlamento seja respeitado. A função desse presidente vai ser defender a população, mas defender, acima de tudo, também o parlamento. Parlamento forte é vereador forte e vereador trabalhando para o povo. E isso nós vamos continuar trabalhando. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho e atenção de sempre.
Valeu, Alexandre. Forte abraço. Bom fim de semana.
Um abraço, Guto. Bom final de semana a todos da rádio. Um abraço especial. Um excelente final de semana à querida população friburguense. Fiquem todos com Deus.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Queria mandar um abraço para o pessoal de São Geraldo. Queria dizer que a ponte vai sair.
Poxa, que bom.
Porque não foi emenda do...
É um anseio, né?
O vereador Norival queria mandar um abraço. Conseguiu uma emenda parlamentar com o Lindbergh, né? Faria. Coisa desde o meu primeiro mandato, que a gente briga por aquela ponte mesmo. Porque aquilo é uma vergonha, né? São Geraldo hoje é o terceiro bairro da nossa cidade.
Uhum.
E sempre ficou muito abandonado pelo poder público, né? Então necessita, São Geraldo necessita de uma ponte nova. E vai ter. Porque vai usar a emenda... Que o vereador, com muita luta, conseguiu, e nós vamos agradecer aquela comunidade que precisa.
Há uma fala que muitas vezes se deixa, pela burocracia da situação, deixa-se perder até a emenda.
É.
E não pode acontecer.
Não,
isso.
E tem que ter, olha só, não interessa se é PT, PMDB.
Seja quem for, é para a melhoria da população que está valendo.
Eu costumo falar isso, não tem partido político, é Friburgo, pô. Entendeu? Verdade. Não pode ter raiva, birra política. Já, o político já é tão mal visto. Se tiver birra política, acabou tudo.
Aí, que não vai, né?
Tem que unir todos os políticos em pró do bem-estar da população. Verdade. Aí a gente muda um pouco a cara da cidade.
Bom, em relação ao transporte público da nossa cidade, o Ministério Público questionou aí o acordo feito do Executivo com a empresa. E realmente fica uma coisa assim meio complicada. Mas, enquanto isso, a coisa está acontecendo, está indo, né?
É, o que acontece? Na verdade, a população tem que saber que o vereador, ele é legislativo e ele não é executivo. Né? A gente
ainda
luta, a gente briga.
Né?
Para entender o seguinte, tem coisas que a decisão do prefeito, cabe a ele decidir, foi o que ele decidiu com a empresa de ônibus da nossa cidade. Tá?
Uhum.
A gente está ali para fiscalizar se ela vai cumprir o papel dela ou não. Né?
É verdade. Bom, falando ainda do nosso hospital, o Raul Sertão, querido Raul, chegaram remédios, pelo menos foi noticiado isso, chegaram remédios para o hospital e, segundo as notícias divulgadas, foram aproximadamente 300 medicamentos, um gasto aí de 13 milhões e que, pelo menos, iria ajudar bastante ou, pelo menos, diminuir aí a falta de algumas coisas que tinham lá, principalmente alguns medicamentos, alguns produtos.
Eu atendo lá, né, trabalho lá, diminuiu a falta, sim, entendeu?
Uhum.
O Raul Sertão, Agutinho, além desse problema que ele tem, que atravessa, que esses últimos 3 anos foram caóticos, né? O que, que tem que ser feito de coração? Eu acho que a gente tem que valorizar o profissional do Raul Sertã.
É, em suas falas, você sabe, sempre fala
isso. Eu sou um defensor, né, de todo mundo sabe disso.
Valorizar
já brinquei,
os servidores.
Briguei. É, porque você vai no laboratório. O pessoal ficou sem ar-condicionado ali um tempão trabalhando, com coisas que são contaminadas, né? Sem ar-condicionado não pode, né? Uhum. E ainda ganhou menos que um salário mínimo. Aí eu fui falar isso, brigaram comigo, me chamaram a atenção. Uhum. Não, não pode falar, não, posso falar sim. Que é o que eu vejo e o que eu tenho prova. Isso é um absurdo, um desrespeito com o funcionário. Aí você vê o pessoal da faxina.
Dá vida por ali, né?
Pô, se dá vida. São anos de Raul Sertã e lá tem funcionários com muito mais tempo que eu lá, que esqueceram do mundo, esqueceram da família deles, esqueceram do casamento deles, para viver Raul Sertã. Você está entendendo? O amor a gente vê nos olhos. Às vezes chega um funcionário novo lá no Raul Sertã, mas não sabe o amor que os funcionários têm pelo aquele hospital, que realmente conhecem ele a fundo. Então, e quem precisou do Raul Sertã sabe da importância do Raul Sertã para a pessoa que foi atendida. O Raul Sertã costuma salvar muita vida. Uhum. O que nós precisamos, sim, é cuidar bem dos funcionários dele, ter respeito pelos funcionários e resolver a estrutura física do Raul Sertã. Existem obras em andamento no Raul Sertã. Uhum. Se elas forem concluídas, vai melhorar, né?
Beneficiar bastante.
Outras, né, que ninguém entende por quê. Uma caixa d'água está parecendo ser um prédio de 5 andares, que realmente ninguém entende aquela obra faraônica ali no pátio do hospital, entendeu? Uhum. Não, não vou te falar se é necessário ou se não é, porque eu não tive problema de falta d'água ali, mas tinha um esgoto lá embaixo que tinha que ter sido resolvido. Mas eu vou te falar que aquilo ali virou monumento, né? Porque, né, você já está com problema de estacionamento. Eu queria pedir também o bom senso de algumas pessoas, sabe, Guto? É, a população também não deve parar o carro ali para ir embora trabalhar ou deixar de estacionamento. Porque a gente chega uma família com um doente, não tem onde parar o carro, pô.
E atrapalha bastante.
Eu sou até,
né,
a favor de botar ali uma cancela e entrar os funcionários e o doente, né? Uhum. Porque muita gente faz o Raul Sertã de estacionamento, cara. Isso é uma
bota
covardia,
o carro ali,
né?
De repente trabalha até no centro.
Isso aí, deixa o carro
deixa
ali,
lá,
entendeu? Então isso realmente faz um dano muito grande. Você imagina, tu quer chegar correndo com um paciente passando mal. Aí tem um carro na frente parado, tem um engarrafamento ali de carros para poder passar. Isso não é legal, entendeu? Uhum. Tá, eu sou apaixonado pelo Raul Sertã mesmo. Adoro os funcionários de lá, conheço há muitos anos trabalhando junto, né?
Quantos anos você está lá?
Eu já estou lá desde 2005.
Eita! 14 anos já.
É.
Entendeu? É um tempo.
Então a gente conhece um pouquinho, né? Trabalhei um pouquinho de cada coisa ali, entendeu? Uhum. Então acho que o Raul Sertã, ele é um hospital que passa por muitas dificuldades, já há bastante tempo, passa dificuldades. É, mas eu acho que o que falta principal no Raul Sertã hoje é valorizar seus profissionais. Uhum. Porque, como que eu te falei aqui, não pode ninguém ganhar menos que o salário mínimo, né, Gutinho? Não dá, né, irmão?
É difícil.
Né? Acho que não dá, não procede. Isso tem que ser visto com muito carinho, porque tem contra-cheque que prova, né?
Uhum. Bom, né? 14 anos lá trabalhando no Raul Sertã, sempre que o senhor sobe à tribuna, sempre valoriza os servidores e fala sempre com um carinho muito grande em relação ao nosso querido Raul Sertã, que já está chegando também aos 100 anos já,
isso,
né?
Isso,
não é verdade? Está no DNA, né?
Está no DNA, não tem como.
O
médico,
amor, a valorização... Da vida,
da vida ali dentro. Eu conheço os médicos mais antigos, uns já até passaram dessa vida para outra. Uhum. Né? Eles são apaixonados pelo Raul Sertã. Tá, entendeu? Tem médico ali, Gutinho, que ele não precisa do Raul Sertã mais, mas está ali trabalhando porque tem amor por ele, entendeu? Uhum. Como tem o enfermeiro também, como tem o maqueiro, como tem o motorista da ambulância. Eu acho que a gente tinha que olhar para esses olhos aí, uma maneira de valorizar esse profissional. Uhum. Não é só dinheiro também não, Guto. É carinho,
não,
respeito.
Todo respeito, principalmente.
Principalmente,
né,
respeito. Né? Você vê que tem muito elogio do Raul Sertã, a equipe médica e a equipe dos profissionais. Uhum. Então é importante que os governantes, eles olhem para esses profissionais, para esse pessoal, porque esse pessoal rala, viu? É duro, viu? Você, até uma semana atrás, 2 semanas atrás, não tinha nada no Raul Sertã e o cara estava ali salvando vida, velho. Entendeu?
Dava o seu jeito.
Dá,
né,
os pulos. É a série da Globo, qual é o nome dela mesmo?
Sobrepressão.
Sobrepressão.
É Sobrepressão.
Se você passar um dia no Raul Sertão, é Sobrepressão igualzinho. Entendeu? Em momentos mais difíceis. Então, eu acho que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar o profissional e cuidar do nosso paciente com mais amor ainda, sendo mais valorizado.
O caminho, como o senhor disse, o diálogo seria muito interessante.
Está faltando,
com todo,
né,
mundo para.
Eu não vejo diálogo na nossa cidade há alguns anos, né, Guto? Acho que precisa de um diálogo, escutar o cara que às vezes você não dá valor, aquele quietinho ali, ele sabe de coisa, ele precisa ser ouvido, entendeu?
Sim.
Já chega de tomar decisões sem ter a parceria da população. Tem que saber o que está acontecendo realmente.
De cima para baixo, é fácil, imposto, né? Não dá, né?
Né?
Não é complicado. Bom, doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui hoje com a gente no Rádio Câmara, pelos esclarecimentos e principalmente poder falar aí para toda a população.
Não, o prazer é todo meu, Guto. Sabe que eu sempre venho aqui com o maior amor, né? A gente já se conhece há bastante tempo, tá? Os ouvintes todos da rádio aí, né? A Nova Friburgo é uma rádio que está no carinho do friburguense também, né? Também precisa de atenção, né, Guto? Né? Então, eu acho o seguinte, que sempre estou aqui para falar, sempre, até nos momentos difíceis, quando fui secretário, que eu larguei lá, sim, eu ouvia todas as pessoas da imprensa, nunca me escondi, entendeu?
Sim, legal.
E eu acho que o direito de imprensa é muito importante, né? Mas foi um prazer sempre, mandar um abraço para todo mundo, tá? E saiba que a gente está vivo.
Tá certo.
Tá?
Tá joia, então.
Obrigado, amigo.
Obrigado, doutor Augusto Mineiro. Obrigado, Guto, aqui esteve com a gente, e o vereador também, Isaac Demani.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de sessão solene de autoria da Comissão de Turismo, Integração Regional, Relações Exteriores, História e Patrimônio, que requer uma sessão solene a ser realizada no dia 26 de outubro de 2019, às 7 horas da noite, para entrega da medalha Somos Quem Fomos. O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei de autoria do vereador Cascão do Povo, que institui o dia 19 de março como o Dia do Artesão no município de Nova Friburgo. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em discussão única. No programa de hoje recebemos os vereadores Dr. Luiz Fernando e Isaac Demani. A gente fica por aqui e a gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde, quando receberemos mais vereadores. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.